mais seco e quente também, tá? Já dando esse spoiler sobre o mês de abril deve ser um mês com temperatura acima da média no sul e no sudeste do Brasil. Falando sobre chuva para essa semana, Bia, temos no norte e no centro-oeste do Brasil, essas duas regiões são as regiões que mais vão acumular chuva durante essa semana. Até sexta-feira, até 200 milímetros de chuva nessas áreas, tá? Principalmente ali áreas do Amapá, áreas também de Manaus ali com chance de chuva mais forte. No sudeste, até 150 milímetros de chuva só nesta semana. Então, atenção, sul de Minas Gerais, a gente vai falar sobre isso mais uma vez. No nordeste, até 150 milímetros também. E no sul, áreas mais secas, tá? Só 80 milímetros até o final da semana. E as áreas que mais a gente vai chamar atenção, elas estão aqui, ó, na nossa tabela. Olha só. Temos uma tabelinha, próxima tabela, onde a chuva pode ser mais forte neste início de semana, nesta terça-feira. Então, Campinas, São José dos Campos, Sorocaba, aqui em São Paulo, áreas de Minas Gerais, Juiz de Fora, Pouso Alegre, Varginha, sul de Minas, atenção. E atenção você que está no Rio de Janeiro, Petrópolis, Volta Redonda, região de Resende, também na Rota dos Temporais. O nosso mapa de risco mostra exatamente, mapa de chuva, aliás, mostra as áreas de instabilidade sobre o Brasil, quase nenhuma área com tempo firme. Norte Gaúcho não tem previsão de chuva para hoje. Porto Alegre hoje tempo firme e seco. Áreas também de Mato Grosso, Cuiabá não chove e Campo Grande não chove hoje também.
O resto é chuva para todo mundo.
As demais áreas do Brasil é possibilidade de chuva mesmo. Então a gente consegue observar no sudeste as áreas de instabilidades, no nordeste e na região norte do Brasil. Chuva para todo mundo e temperaturas mais amenas, tá? Nesta terça-feira as máximas não sobem tanto. Hoje tem máxima de apenas 26 graus aqui na capital paulista. Tem máxima de 33 graus em Campo Grande, a máxima sobe bastante, 30 graus em Porto Alegre, mas em contrapartida no sudeste, 26 graus de máxima em BH, Belo Horizonte.
Então, continuo não aprendendo. Eu trouxe o guarda-chuva hoje, mas não trouxe blusa.
Pois é.
Vou voltar pra casa.
Mas 26 graus tá bom.
Tá tranquilo.
Tá tranquilo. Tem previsão de chuva, mas temos aberturas de sol durante o dia também, tá? Nesse momento.
Estarei na torcida por estes momentos.
Exatamente. Agora na manhã não, tem mais fechado, mas durante a tarde só aparece.
Cobrarei amanhã.
É isso.
Se aconteceu mesmo. Obrigada, Paula.
Tchau para vocês.
Até daqui
tchau.
A pouco.
É isso aí, meninas. Tudo tranquilo e favorável. E olha só, o governo Lula deve publicar hoje a medida provisória que contém a alta do diesel diante da disparada do petróleo. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sinalizou que o Estado deve aceitar a proposta de subvenção do diesel importado. Vamos ver.
Quando houve a primeira discussão com relação ao ICMS, era uma medida que do ponto de vista técnico era absolutamente inviável, porque a partir do momento que você abre mão de uma receita de ICMS, você vai ter que oferecer outra em apoio, né? E aí o que acontece? Senão você descumpre o que está previsto na lei de responsabilidade fiscal e o efeito disso sobre o cidadão é nulo. Uma outra coisa interessante, que aí eu acho que dá lastro a essa medida que eles estão propondo agora, é que os valores de imposto de renda, a arrecadação do imposto de renda está bastante majorada. Então estão arrecadando mais do que eles imaginavam, né, na previsão orçamentária. Isso significa que os estados, por outro lado, também recebem um pouco mais de FPE, que é derivado do imposto de renda. E aí eles bolaram uma outra forma de fazer a compensação, que é um abatimento nessa parcela do FPE, onde o Estado entraria com metade do custo, né, na lógica da subvenção. Essa ideia nos parece razoável e a gente tem que ver como é que ela vai ser costurada, como é que ela vai ser estruturada, mas, em princípio, a ideia do Estado de São Paulo é fazer adesão.
Bom, gente, vamos repercutir um pouquinho mais com o Lucas Merreiro, com o Túlio Nassi, essas declarações que foram feitas não só pelo governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, mas também a sinalização positiva por parte do governo de Sergipe e também do Rio Grande do Sul em aderir essa medida provisória, essa proposta do governo federal de fazer aquele racha, né? Fazer aquele meio a meio, 50-50 em relação ao preço do combustível. Ficaria 60 centavos para o governo, mais 60 centavos para os governos estaduais. Ô, Merreiro, como é que você avalia também, pelo menos, essa sinalização positiva de alguns governadores? Por enquanto, a tendência ao longo do dia outros estados se manifestarem, tendo pelo menos uma representatividade, um volume significativo, mas também talvez não seja unânime. Alguns estados já se mostraram um pouco mais resistentes, ou pelo menos num assunto que é extremamente sensível, que é a questão do preço dos combustíveis. Você acredita que essa decisão, essa sinalização de aderir a essa proposta do governo é uma medida também um pouco eleitoreira?
Faz sentido que o Tarcísio não queira buscar uma briga frontal aí com o Lula em ano eleitoral. Também faz sentido que o Tarcísio se preocupe em manter uma boa relação com transportadoras, com caminhoneiros e tudo mais, porque sabe que se houvesse uma greve dos caminhoneiros, claro que isso prejudicaria diretamente muito mais o governo federal, mas poderia prejudicar o próprio Tarcísio também. O fato é que mais uma vez, São Paulo vem pagando a conta, né? A conta da farra com o dinheiro público que é feita pelo governo federal. Claro que nesse caso não vai ser apenas São Paulo, terão outros estados que também vão aderir, né? Que vão acabar pagando essa conta por uma irresponsabilidade do governo. A gente sabe que o aumento da gasolina, o aumento no preço dos combustíveis, melhor dizendo, ele vem muito por conta da guerra que acontece lá no Oriente Médio. Mas a gente também sabe que tivesse o governo tomado medidas mais austeras, mais responsáveis economicamente no passado, a situação não estaria tão calamitosa assim. Nós teríamos reserva para conter um pouco desse aumento sem precisar onerar mais uma vez os estados. E aí São Paulo acaba se colocando na frente, né? São Paulo, que já é o estado que mais arrecada, disparado, tá? O estado que mais arrecada impostos, que mais repassa dinheiro para a União. Aliás, de toda a arrecadação nacional, apenas a cidade de São Paulo, não estou falando do estado, estou falando só da cidade, apenas a cidade de São Paulo é responsável por 23%, né? Praticamente aí um quarto da arrecadação nacional vem da cidade de São Paulo. Quer dizer, São Paulo já manda todo esse dinheiro para a União e mais uma vez tem que pagar a conta, né? Tem que cortar a cobrança dos seus impostos, do seu ICMS, para isso porque o governo PT não fez o dever de casa como deveria ter feito.
O governo federal disse que com ou sem uma unanimidade entre os estados, a medida provisória vai ser decretada. Mas aí, Túlio Nassa, quem não topar vai parecer que não está nessa aliança para contribuir com a redução do preço do combustível? Existe uma pressão em torno disso mesmo, né?
Claro que existe. Esse exatamente é o problema. A gente, na política, discute apenas os rótulos e os rótulos eleitoreiros e não o conteúdo. Ora, quem não adotar essa medida vai ser taxado pelo eleitor como alguém que não ajudou no período de crise, alguém que eventualmente provocou a greve dos caminhoneiros, mas a verdade é que o buraco está muito mais embaixo. Como bem disse o Lucas Merreiro, o governo não fez a lição de casa, o governo gasta muito, e aonde que está o problema aí? O diabo mora nos detalhes. O detalhe é o seguinte: se o governo gasta muito, a Petrobras, em vez de investir em refinarias e nós termos óleo diesel aqui refinado e não precisarmos comprar óleo diesel da Rússia financiando a guerra da Ucrânia, nós teríamos essa reserva de óleo diesel e não dependeríamos aí da volatilidade desse preço do petróleo agora com a crise no Irã. Mas a gente não faz nada disso. Aliás, nós temos um Ministério do Planejamento, cuja primeira função, no primeiro artigo da lei, é planejamento a longo prazo e investimento em infraestrutura. O que foi feito nesse período? Não foi feito absolutamente nada. Então, o que vai acontecer daqui a 5, 10 anos com uma nova crise? Nós estaremos de novo aqui na Jovem Pan falando o seguinte: olha, é preciso agora de um benefício fiscal, tirar dinheiro da saúde pública, da educação pública, porque não fizemos a lição de casa. Esse é o ponto, Bia.
Valeu, Túlio. A Secretaria de Segurança Pública deu entrada em um procedimento que deve resultar na expulsão do tenente-coronel da PM, o Geraldo Leite Rosa Neto, suspeito do feminicídio da soldado Gisele Alves Santana. Danúbia Braga com os desdobramentos e definições em torno dessa possibilidade, pelo menos da perda da patente nesse momento. Conta lá, Danúbia.
Exatamente, Bia. Esse procedimento, ele foi aberto uma vez em que ele vai contra o decoro justamente da categoria. O prazo conselho é de 30 dias, com 20 dias prorrogáveis. Essa é uma apuração da nossa colega Beatriz Manfredini. Inicialmente, essa tramitação foi dada ali na Corregedoria da Polícia e chegou nesta segunda-feira à Secretaria de Segurança Pública. A medida chamada de pedido de conselho de justificação, ela acelera esse processo de expulsão, uma vez em que, se ela não fosse instaurada, essa medida, ela poderia, esse processo aí de expulsão ficaria até o decorrer, então, do processo final do julgamento desse processo criminal de Rosa Neto. Gisele, né, que a gente relembra esse caso horrível que aconteceu nesse mês de março, que foi encontrada morta com um tiro na cabeça. A princípio, o caso tinha sido ali tratado como suicídio e as investigações levaram, então, ao feminicídio. Na verdade, Rosa Neto, esse tenente-coronel da Polícia Militar, que tirou a vida da própria esposa com um tiro na cabeça. Ele chegou a fazer uma ligação para a polícia, dizendo que estava no banho, né, quando ela teria tirado a própria vida, mas depois, através de toda a investigação, mensagens no celular, a polícia constatou que, na verdade, ele que tinha tirado a vida dessa mulher. Era um relacionamento conturbado, com muitas agressões, principalmente violência psicológica. Então, agora a gente acompanha esse caso de expulsão. A defesa, o advogado, né, da Gisele, já pedia essa expulsão na semana passada, a gente trouxe, e agora então dando início a esse pedido, esse prazo conselho de 30 dias, mais 20 dias prorrogáveis. A gente vai seguir de olho, acompanhando todo esse caso. Volto com vocês.
Danube, a gente está atento a toda a movimentação que envolve esse e também outros casos de feminicídio. E por falar nesse assunto, tem um balanço sobre o número de casos para o primeiro bimestre desse ano em São Paulo. Qual que é o relatório? Imagino que não seja um saldo nada positivo. Se fosse um, já não seria positivo, mas sempre é um número expressivo.
Um bimestre muito violento para nós, mulheres, nesse ano de 2026. A gente falou sobre esse pacote de força-tarefa, né? Uma força-tarefa por parte do governo do estado de São Paulo, um pacote de medidas a fim de combater a violência contra a mulher. A gente trouxe mais cedo aqui no Jornal da Manhã, e muito se deu justamente pelos números assustadores divulgados pela Secretaria de Segurança Pública. A gente teve um aumento em relação ao ano passado, nesse primeiro bimestre de 2026, de 31%. De feminicídio. Então, para a gente ter uma ideia, em 2026, em janeiro, 27 mulheres mortas, fevereiro, 28, total de 55 casos. No ano passado, em janeiro, foram 22 casos de feminicídio, fevereiro, 20, então 42 casos no primeiro bimestre no ano passado, esse aumento de 31%. E aí, quando a gente pega todo esse número, esses 55 casos, e divide ali na quantidade de dias desse primeiro bimestre, uma mulher morta a cada 25 horas. É um número assustador e que a gente precisa continuar falando, trazendo. Às vezes até dá impressão para algumas pessoas de que a gente está repetitivo, de que a mídia como um todo só fala a mesma coisa, mas a gente não pode deixar de falar de assuntos tão importantes e de números tão alarmantes como o feminicídio, essas mulheres que perderam a vida pelo simples fato de serem mulheres, e muitas vezes, a maioria das vezes, por homens que se diziam seus companheiros. Volto com vocês.
Valeu, Danúbia. Obrigado pelas informações. E olha, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse a assessores que está disposto a encerrar a operação militar americana contra o Irã, mesmo que o Estreito de Hormuz permaneça em grande parte fechado. Quem vai trazer mais detalhes para a gente desse novo cenário que acaba aí se montando lá no Oriente Médio é o nosso querido Eliseu Caetano. Eliseu, bom dia mais uma vez, meu amigo.
Oi, Cássius, muito bom dia novamente para você, para a Bi, para todos que acompanham o Jornal da Manhã. A gente vem chegando ao vivo direto dos Estados Unidos. Bom, com relação a essa afirmação, Donald Trump afirmou o seguinte, que ele está disposto, sim, a encerrar o quanto antes esse conflito com o Irã, que já passa de um mês, né? No último sábado completou um mês de conflito. E ele foi além nessa fala, viu? Segundo as pessoas mais próximas ali do círculo do atual presidente dos Estados Unidos, ele teria confidenciado que estaria não apenas disposto a encerrar essa guerra, esse conflito, quanto antes, mas que ele também estaria disposto a fazer isso mesmo que o Estreito de Hormuz permaneça fechado. Vale lembrar que está fechado por parte do Irã. Os iranianos têm bombardeado todo e qualquer navio que tente passar pelo canal. Essa avaliação interna marca aí uma mudança de estratégia, né? A abertura do principal eixo do mundo, da principal rota de petróleo do mundo, deixa de ser uma condição imediata para o fim dessa ofensiva. Então essa estratégia, Cassius, estaria sendo nesse momento redesenhada pela Casa Branca. De acordo com a porta-voz Caroline Leavitt, o governo americano tem pelo menos dois objetivos. Um objetivo é enfraquecer a capacidade militar iraniana, algo que Donald Trump e a alta liderança do país têm dito desde o início. Mas o segundo, nesse momento, é resolver esse bloqueio marítimo que é imposto pelo Irã. A prioridade agora seria, portanto, concluir os ataques considerados suficientes contra alvos estratégicos e encerrar essa operação dentro de um curto prazo. Ou seja, vamos bombardear tudo que pudermos para destruir tudo que pudermos e encerrar essa guerra o quanto antes. Mas há um cálculo político também em cima disso, há um cálculo militar, há um cálculo financeiro, porque abrir o Estreito de Hormuz exigiria uma ação mais longa e muito mais complexa, com estimativas internas de semanas adicionais de embates. E esse cenário, ele coloca em contradição, né, a diretriz da Casa Branca, que é exatamente essa, de evitar um conflito mais prolongado. Donald Trump, desde o início, falou, e repetidas vezes, que esperava algo em torno de 4 a 5 semanas no máximo de conflito. E a gente já está vendo essa data batendo, e nem sinal do Irã ceder. Além disso, o custo econômico da guerra, né, com impacto direto no preço do petróleo, que também pesa na decisão. Eu volto com vocês no estúdio.
Valeu, Eliseu Caetano.
8h46 agora.
Repita.
8h46.
O Brasil tem um encontro marcado na política e na economia, porque cada movimento vira debate. Os comentaristas falam, provocam, discutem e você acompanha cada detalhe, cada argumento. Aqui colocamos os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, na Jovem Pan.
Tenha a Jovem Pan sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou no canal 581 na Vivo TV. Já na sua parabólica, é só sintonizar no canal 7 digital. A Jovem Pan também está na TV aberta. Sintonize no canal 51. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, é só baixar o Panflix da sua loja de aplicativos e ver nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. É a Jovem Pan com você em todos os lugares.
Com a Tarifa Social Paulista, a Francineide agora tem saneamento e água de qualidade. Junto com ela, milhões de pessoas têm também uma conta com até 78% de desconto.
Antes eu tinha dificuldade, eu tive que comprar água para dar banho no meu filho. Hoje é totalmente diferente, né? Uma água boa, de qualidade, com a tarifa dessa, a tarifa é R$23. Aí é tudo, gente.
Acesse tarifasocialpaulista.sp.gov.br. Governo do Estado. São Paulo, são todos.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada e agora damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta, Canal 51.
8h49.
Repita.
8h49.
Isso aí, bora seguir com o nosso Jornal da Manhã, falando mais uma vez de economia, porque a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou que o governo não discute uma revisão de meta fiscal para 2027, Alangani.
Ah, 2027
tá muito longe,
é outro,
né?
Período. O que interessa é agora. O que interessa é ganhar a eleição. Depois a gente vê o que a gente faz. A gente sempre arruma aí uma solução. Agora, o que me preocupa é que o presidente Lula está insatisfeito com a sua impopularidade, Flávio Bolsonaro passando à frente em várias pesquisas, e aí ele quer liberar um pacote de bondades. Então, por exemplo, subsídio para conta de energia elétrica, reduções ali no crédito também, dado que muitas famílias estão endividadas. Só que isso, Cássio, tem um custo e tem um custo fiscal. E, evidentemente, se o passado é um bom guia, o que, que a gente percebe? Que em anos de eleição, geralmente esse custo fiscal se eleva e a bomba fica para o próximo ano. Olha aí a frase da Simone Tebet: não está em discussão revisão da meta fiscal para 2027. Mas algo tem que ser feito em 2027. Tem que ser.
Inclusive, Simone Tebet está na contagem regressiva. Daqui a pouco ela também deixa o governo. Alguém vai assumir também a pasta do planejamento e orçamento, porque ela deve se candidatar ao Senado aqui pelo Estado de São Paulo. Mas, Gani, você tocou num ponto interessante, a questão do endividamento. O próprio Lula já mostrou um certo incômodo com a questão, né, dos juros altos, do crédito rotativo, que a porcentagem é lá nas alturas. Isso, de certa forma, acaba ali mudando a percepção do povo brasileiro, que parece que nunca tem dinheiro no final do mês.
Exatamente, né? Então, assim, a gente está numa situação que o custo de vida já é muito elevado, né? Uhum. Então, muitas vezes, o que a gente ganha não é suficiente para cobrir todas as despesas. E aí, o que, que acontece? As famílias acabam se endividando para compor aí este orçamento. Só que a taxa de juros está muito elevada. E o juros está elevado não porque é maldade lá dos bancos, mas, em parte, porque os juros do governo, que baliza todo o mercado, está elevado porque o governo é muito gastador. E aí é claro que a família com custo de vida elevado, bastante endividada, com taxas de juros nas alturas, acaba sendo bastante penalizada. Por isso essa grande insatisfação econômica que muitas vezes não se conversa com os indicadores macroeconômicos.
É isso aí, Gani. Valeu.
Até.
Olha, toma posse hoje em São Paulo o novo presidente da Associação Comercial. Em meio aos desafios econômicos do país, quem assume a gestão é Alfredo Cotait Neto, que já foi presidente da entidade por outros dois mandatos. A gente vai ao vivo agora para conversar com o novo presidente. Alfredo, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Um ótimo dia para você. Parabéns, né, por essa nova gestão, esse novo mandato à frente, então, da Associação Comercial. E a gente já começa querendo saber de desafios. O que você classifica nesse começo de segundo trimestre do ano, que está se iniciando amanhã, como as principais aí pautas a serem discutidas pelo setor?
Bom, primeiramente, Beatriz, um bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui conversando. Eu estou retornando à Associação Comercial porque nós temos uma pauta nacional e política para ser discutida e ser desenvolvida. A Associação de São Paulo é a principal entidade do sistema associativo. Portanto, aqui concentra toda a força, principalmente as definições e posicionamento. Logicamente, porque nós defendemos nossos valores, a livre iniciativa, a economia de mercado, principalmente a liberdade econômica e o conservadorismo. Portanto, essa volta é para nós nacionalizarmos a entidade, integrarmos o sistema todo, que é o maior sistema que tem no país, independente, né? E para que a gente possa realmente ter uma participação no protagonismo importante neste ano, que é um ano muito importante para o país.
Presidente, inclusive você falou, né, nesse ano importante, é um ano eleitoral, um ano de muitas demandas. Agora, novamente à frente, né, da própria Associação Comercial aqui do Estado de São Paulo, que tem um número gigantesco, né, de representantes, de empreendedores, de gente que quer fazer, né, mudar pelo menos a sua situação. Diante desses desafios que você relatou, mas também de um ano extremamente desafiador, como é que você pretende, de certa forma, avançar em alguns assuntos que ficaram estagnados ao longo dos últimos anos?
Cássio, primeiro bom dia também para você. Eu fico feliz de estar conversando com todos. Muito bem, a entidade é uma entidade política, não partidária. E aí, os temas políticos estão todos discutidos aqui. E temos vários temas que estão presentes. Mas o principal, eu estava até ouvindo vocês fazendo na matéria anterior, o problema da crise fiscal que se adivinha. Para nós, a principal crise hoje no país é a crise moral. Uma crise fiscal tem solução. A crise econômica tem solução. A crise política tem solução, mas a crise moral é de dificílima solução. Precisa de um processo. E o processo tem que se iniciar. E o início desse processo, Castro, começa com pautas internacionais importantes. Entre elas, por exemplo, a discussão do voto distrital. Nós temos que mudar o sistema eleitoral para ganhar mais representatividade e mudar o Congresso Nacional, que é a grande instituição popular que possa fazer as mudanças necessárias para nós termos uma outra formatação de modelo no Brasil. O voto distrital é importante, mas tem outras pautas importantes e tem que ser discutido com a sociedade. O nosso papel é exatamente esse, aproximar a sociedade civil organizada para que a gente consiga eleger representantes que nos representem de fato, e não, políticos que representam a si próprios. Precisa haver uma mudança de modelo.
Verdade, presidente. Quando a gente olha para as entidades de classe, a gente precisa sempre lembrar que elas não representam apenas aquela categoria, no caso do comércio, mas a sociedade inteira se beneficia por conta dessa organização de várias pautas que são levadas por instituições como a própria Associação Comercial para o Congresso, para Brasília, para a Presidência da República, para Governo do Estado, prefeituras, todos somos representados. E é por isso que a gente agradece e parabeniza o senhor aí pela nova gestão. Muito obrigada pela atenção com a audiência da Jovem Pan, Alfredo Cotait Neto, que é o novo presidente, portanto, da Associação Comercial de São Paulo.
Eu que agradeço, Beatriz, agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição. Eu acho que temos muito para poder trabalharmos juntos este ano.
Até uma próxima, sempre bem-vindo.
Obrigado, presidente. Bom, Bia, vamos seguir, inclusive, aqui com o nosso Jornal da Manhã, porque encontro promovido pelo LIDE aqui em São Paulo, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, admitiu que a família Bolsonaro precisa resolver os problemas internos. Valdemar também comentou sobre a fala de Eduardo Bolsonaro em evento nos Estados Unidos. Acompanhe.
Eles têm problema na família, lógico. Mas nós vamos ter que resolver todos, porque essa eleição vai ser decidida por muito pouca diferença. Se nós não resolvermos esses problemas dentro da família, o Eduardo Bolsonaro não volta mais para o Brasil. Nós temos que ganhar as eleições.
Bom, vou repetir um pouco com nossos comentaristas essas declarações do presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Ô, Lucas Merreiro, quero te ouvir em relação também a essas questões envolvendo a família Bolsonaro. Se você acha que agora, com o presidente numa domiciliar, praticamente 24 horas ao lado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, ela pode ter um grande poder de interferência ou de influência nas decisões, ainda mais num período extremamente crucial, que é de formação de chapa e também de candidatos?
A Michelle Bolsonaro pode sim ter uma influência, Cássius, mas a influência da Michelle não é determinante. Vamos lembrar uma coisa aqui que é bem interessante a respeito da família Bolsonaro. E aí o Valdemar da Costa Neto, eu nem acredito que eu vou dizer isso aqui, mas ele acerta, né, ao dizer que há alguns problemas internos ali na família Bolsonaro. E o que a gente viu, mais pro metade pro final do ano passado, foi que a Michelle Bolsonaro tentou contrariar os filhos do Jair Bolsonaro e, de certa forma, o próprio Jair Bolsonaro, quando ela articulou ali para que a candidatura de Tarcísio se firmasse, a candidatura de Tarcísio Gomes de Freitas se firmasse, e não a de Flávio Bolsonaro. Vejam, era uma situação um pouco delicada, né? Quer dizer, a mulher, a esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro, num suposto conluio com o governador do estado de São Paulo para fazer valer a vontade deles em cima da dos filhos. Quer dizer, ela tem uma influência sim, mas no final das contas a palavra final é de Jair Bolsonaro. Isso é inegável.
Rede Jovem Pan.
9 horas em ponto.
Repita.
9 horas da manhã.
Jovem Pan. Esportes.
O Flamengo retornou às atividades após a folga na parada dessa data FIFA. A boa notícia é que o lateral esquerdo Alexandro, diagnosticado com uma lesão muscular na coxa direita, não deve ficar fora por muito tempo. A expectativa inicial de retorno é entre 2 e 3 semanas. Já já, mais informações do Mengão aqui na Jovem Pan.
Jovem Pan News. A marca da notícia.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento. Loja 100, mês do consumidor Loja 100, preços baixos, entregas rápidas e crédito fácil. Ainda bem que tem Loja 100.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Em todos os lugares.
Esta é a Jovem Pan News.
Um bom jeito de avaliar a categoria de um restaurante começa pela carta de vinhos e pela coqueteria de alto nível. Além disso, oferecer entradas de petiscos deliciosos conta pontos. Porque muito já se falou como se come bem no rodeio, mas pouco se fala como se bebe. Por isso, pode acreditar. Terminar o dia com happy hour no rodeio é ótimo. E se esperar mais um pouquinho, começar a noite jantando no rodeio é perfeito. Rodeio, Radoc Lobo e Iguatemi.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada. E agora, damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia, com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta, Canal 51.
Senado.
9:03.
Repita.
9:03. O Instituto Paraná Pesquisas divulgou mais um levantamento, agora avaliando o grau de popularidade dos pré-candidatos à presidência, que mais vem pontuando nas intenções de voto sobre o potencial eleitoral do presidente Lula, que busca o seu quarto mandato. Cerca de 83% da população afirma que o conhece bem. Entre eles, cerca de 47% dos eleitores não votariam em Lula de jeito nenhum, enquanto 30% garantiram o voto no petista. Cerca de 21% avalia que poderia votar em Lula.
E olha, agora em relação a Flávio Bolsonaro, o grau de conhecimento do senador para a população é bem inferior à do presidente Lula. Quase 37% dos entrevistados reconheceram bem o pré-candidato. Dentro desses eleitores que o conhecem bem, cerca de 44% não votariam em Flávio Bolsonaro, enquanto 24% consideram essa possibilidade. Cerca de 30% dos entrevistados garantiram o seu voto em Flávio Bolsonaro. Vamos repercutir essa nova pesquisa Paraná, que mostra também um detalhe muito importante. A gente vem ao longo, claro, de todo esse ano de 2026 falando sobre as projeções, falando sobre, é claro, a capacidade de cada um dos pré-candidatos, mas também sobre a rejeição, um item extremamente importante e que pode ser decisivo nessa corrida eleitoral. Túlio Nassa.
É isso mesmo, Cássio. A rejeição é o principal fator para decidir a eleição do segundo turno. Nós temos duas eleições completamente diferentes, a eleição de primeiro turno e a de segundo turno. Na eleição de segundo turno, a rejeição ela é fundamental porque o eleitor despolarizado, aquele que não é nem lulista, nem bolsonarista, é o fiel da balança, é um terço mais ou menos do eleitor que decide no segundo turno. E ele vai exatamente na linha da rejeição. Por isso é que havia uma discussão muito grande se o nome deveria ser Flávio Bolsonaro ou algum outro candidato como Tarcísio, que não teria esse alto índice de rejeição. Mas o duro é, são esses candidatos que não têm rejeição passar pelo primeiro turno. E no primeiro turno, essa chamada terceira via, que não é nem Flávio Bolsonaro nem Lula, precisa aglutinar em torno dele mais ou menos 20% dos votos que estão sobrando. É muito difícil. Com a saída de Ratinho Júnior e com a candidatura de Caiado e não de Eduardo Leite, me parece que abriu um vácuo nesse sentido. E esse vácuo pode ser ocupado por um candidato outsider, como aconteceu aqui na eleição para a Prefeitura de São Paulo em relação a Pablo Marçal. Por essas e por outras, Renan Santos já aparece ali como terceiro classificado nas pesquisas eleitorais. Essa eleição será muito interessante.
Olha como é curioso, né, a gente observar que é um presidente da República que está no terceiro mandato e o percentual da população que conhece ele não é um percentual extremamente alto. Ok, é mais de 80%, mas é alguém que está na gestão há muito tempo, né, Lucas Merreiro? Agora, ao mesmo tempo em que Lula é mais conhecido entre os brasileiros do que Flávio Bolsonaro, ele também é mais rejeitado. Você acredita que isso abre espaço para Flávio Bolsonaro traçar aqui quem é ele, o perfil dele e já conseguir direcionar essa novidade para os eleitores? Porque a turma conhece o sobrenome Bolsonaro, né? Não necessariamente a atuação e o trabalho do senador Flávio Bolsonaro.
É, mas o senador Flávio Bolsonaro, se ele for esperto e ele tem feito isso, ele vai esconder um pouco do trabalho dele, né, Bia? Isso porque, ao longo do seu cargo aí, como do seu mandato, melhor dizendo, como senador, o Flávio Bolsonaro não foi um grande político de direita que emplacou pautas caras e importantes à direita. Não, ele se comportou muito como o próprio pai dele, né? O Jair Bolsonaro se comportava no Congresso Nacional quando era deputado federal, que é basicamente um político de centrão, né? Então, o Flávio Bolsonaro, às vezes, setores da imprensa, né, começam a colocar o Flávio Bolsonaro como um político de extrema direita. Ah, veja como ele é um extremista. Não, na verdade, o Flávio Bolsonaro é e sempre se comportou como político de centrão, né? E isso acaba até desagradando uma parcela do eleitorado bolsonarista mais ferrenho. Então, eu acredito que a intenção de voto alta que o Flávio Bolsonaro tem hoje é em grandíssima medida por conta do sobrenome Flávio Bolsonaro e não por conta de algum trabalho que ele próprio apresentou, né? As pessoas, boa parte, melhor dizendo, do eleitorado de direita gosta do Jair Bolsonaro, se declara bolsonarista e por conta disso votam no candidato que tem o sobrenome Flávio Bolsonaro. E sobre a rejeição alta do Lula, não poderia ser diferente, né? O Lula nunca enfrentou uma rejeição tão alta em todas as vezes que foi presidente. As pessoas finalmente ficaram exaustas de um governo que é tão irresponsável economicamente, que aumenta tanto os impostos e que mesmo assim entrega resultados econômicos pífios. É recorde de cobrança de imposto, de cobrança de imposto, ao mesmo tempo em que há um recorde no déficit fiscal. Realmente é algo que parece que só o PT conseguiria realizar.
Nossa, é claro que tudo na nossa vida tem o ônus e o bônus. Como o presidente Lula já ficou pelo menos aí por três gestões, são praticamente 12 anos à frente do Palácio do Planalto, tem o lado positivo, que o eleitor sabe do que ele pode fazer. Tem o lado negativo, que o eleitor sabe o que ele pode fazer. Mas em relação também ao Flávio Bolsonaro, esse ponto de interrogação, que tipo de gestor Flávio seria, isso pode também ser um ponto que ele precisa aprofundar um pouquinho mais para conseguir avançar nas pesquisas?
Como você falou, é uma faca de dois gumes também. Pode ser uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é que o eleitor, por não conhecer Flávio Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro tem uma margem de crescimento maior. Veja, esse eleitor que é despolarizado pode ver no discurso de Flávio Bolsonaro uma posição mais moderada, uma posição que não seja de extrema direita. E nesse ponto ele pode sim conquistar esse eleitor que ainda é carente. Agora, de outro lado, também existe a desconfiança, existe o descrédito. Será que Flávio Bolsonaro será um bom governante? Ronaldo Caiado já está se aproveitando disso, inclusive criticando o fato de que ele estaria querendo governar, aprendendo a governar na cadeira e não com a experiência. Então pode ser uma faca de dois gumes.
Perfeito, Túlio Nassa. Lucas Merreiro, a última avaliação sobre a pesquisa, conta aí sua próxima percepção sobre o tema.
percepção é a seguinte, Bia, como a gente sempre fala aqui, e já virou um clichê, né? A pesquisa, ela é um retrato daquele momento, não quer dizer que as eleições se darão nesses termos, né? Mas o que a gente vê hoje é que muito provavelmente haverá um segundo turno entre Flávio Bolsonaro e Lula. E a gente sabe que o Lula tendo uma rejeição maior que o Flávio Bolsonaro, ele pode entrar nesse segundo turno em desvantagem. E aí tem uma possibilidade que pouca gente comenta, mas a gente não pode ignorar que é sim uma possibilidade. O fato do Lula não concorrer à reeleição, eventualmente lançar o Fernando Haddad, parece improvável para muitos, né? Afinal, o Lula é o atual presidente, parece que faria mais sentido ele concorrer à reeleição, mas não podemos esquecer que o Lula tem uma certa vaidade, né? Não gostaria de entrar na sua última eleição, e necessariamente essa seria a última eleição do Lula, né? Afinal, ele já tem uma idade mais avançada. Ele não gostaria de perder justamente na sua última eleição. Então, e aí é informação de bastidores, Bia, mas já há, por conta dessa rejeição altíssima que o Lula enfrenta, agentes internos do petismo dizendo pro Lula, olha, abandona essa eleição, diz que você já tá muito idoso, que você já fez o que tinha que fazer, e passa o manto para outra pessoa, eventualmente para um Fernando Haddad, que é o que se imagina, caso o Lula escolha não disputar. Então, se isso acontecer, pode ser que nas próximas semanas mude todo o jogo, e todas as previsões que a gente estava fazendo aqui em relação a Lula versus Flávio Bolsonaro mude completamente, e o candidato da vez seja o Fernando Haddad. As próximas pesquisas podem indicar isso pra gente. Se a popularidade do Lula continuar caindo, a probabilidade dele não concorrer às eleições segue subindo.
A gente viu esse tipo de discurso do próprio presidente no ano passado, né? Quando ele chegou a falar que estava decidindo ainda. Bom, vocês já estão vendo imagens ao vivo aqui. Olha, a gente está indo diretamente agora para os Estados Unidos. Tem coletiva de imprensa nesse momento. O secretário de defesa, Pete Hegseth, e também o chefe do Estado-Maior Conjunto, o general Dan Kane, estão fazendo uma reunião informativa sobre a situação no Irã. A tradução simultânea é com Luca Bassani.
No power, no oxygen, no command and control. Their faith
sem poder, in their sem caves, oxigênio e sem controle de comando.
The latest intel is clear out of CENTCOM. Our strikes are damaging the morale of the Iranian military, leading to widespread.
As informações de inteligência mais atualizadas, elas são bastante precisas do comando central, dizendo que todas as capacidades do Irã estão sendo destruídas. Nessa última noite, tivemos mais de 200 ataques, 200 bombardeios precisos, considerando essa guerra. Isso são sempre alvos dinâmicos que vão mudando ao longo da guerra, mudando as tropas, mudando a alocação dos armamentos, mudando os ativos militares. Grande parte desses alvos foram atingidos pelos bombardeiros norte-americanos. Vocês não veem muitas imagens porque são realmente aeronaves furtivas.
President Trump doesn't bluff and he does not back down.
Apesar disso, o presidente Donald Trump quer uma negociação, mas o presidente não blefa, ele não volta atrás. Esse novo regime, porque um novo regime, uma mudança de regime de fato aconteceu, o presidente Trump está disposto a fazer uma negociação.
If Iran is not willing, then the United States War Department.
E os termos deste acordo são bastante claros, mas caso o Irã não aceite, essa guerra irá continuar.
Standing here this morning in this briefing room, in my mind's eye, I'm actually looking out at the groups I met this weekend.
E olhando para todas as pessoas presentes aqui nessa sala, estou pensando em todas as pessoas que conheci ao longo deste final de semana. Muitas pessoas importantes, soldados, pilotos, estrategistas, todos aqueles que mantêm a guerra sempre acontecendo na maneira mais intensa possível. Que Deus olhe por todos eles, todos os dias. Todas as noites.
Almighty and eternal arms of providence stretch over them and protect them and bring.
Que a toda poderosa forças armadas de Providence estejam sempre olhando por eles e abençoada por Jesus Cristo. Amém.
And thank you again for being here. As operations
continue, I remain deeply grateful for the full service and determination of 2.8 million members of our joint force. Nós temos uma profunda gratidão por todas elas. E também damos nossos melhores votos de gratidão àqueles que caíram, que morreram ao longo dessas operações. Não vamos esquecê-los jamais. E todos os dias nós continuamos a alcançar aquilo que eles nos deram. Hoje gostaria de compartilhar com vocês aquilo que aconteceu nas últimas horas em uma operação conjunta.
He was laid to rest in Arlington Cemetery yesterday morning alongside his wife of 70 years.
Ontem, um dos nossos veteranos de 102 anos foi enterrado no cemitério de Arlington, na Virgínia. E a sua esposa, também de 92 anos, foi enterrada por lá. E eles foram honrados com o voo dos jatos F-35. Foi um dos maiores aces, pilotos aces durante a Segunda Guerra Mundial. Servindo de 1942 até 1972. E seu último serviço foi na Guerra do Vietnã, no norte do Vietnã. Nós sabemos como ele era um homem muito especial. Isso é verdade para todos os nossos veteranos da Segunda Guerra Mundial, que infelizmente são menos e menos a cada dia. Eles fazem parte de uma geração muito valiosa e nos dão um exemplo incrível para que podemos continuar.
A gente vai seguir acompanhando essa coletiva de imprensa agora entre o Hexet e também o Dan Kane, atualizando toda a situação dos conflitos no Oriente Médio ao longo da programação. A gente traz mais detalhes para vocês que acompanham aqui o Jornal da Manhã. Mas também a gente segue com outros destaques internacionais, porque a Guarda Revolucionária do Irã afirmou que bombardeou duas instalações militares do Exército dos Estados Unidos. O Eliseu Caetano está novamente aqui conosco e vai trazer mais detalhes para a gente. Eliseu, bom dia novamente.
Oi, Cássius. Muito bom dia para você, para a Bia, para todos que nos acompanham aqui na programação da Jovem Pan. A gente volta a falar ao vivo, direto dos Estados Unidos. Nossa equipe de reportagem segue acompanhando essa coletiva de imprensa que acontece na sede do Pentágono, lá na capital americana, Washington DC, com Pete Hegseth, secretário de guerra, e Dan Kane, general do Estado-Maior. Há uma expectativa de que, inclusive, eles falem sobre essa notícia que chega agora. É notícia de momento, é informação de agora. A Guarda Revolucionária do Irã e o governo do país afirmam ter bombardeado uma base secreta dos Estados Unidos nos Emirados Árabes Unidos, numa região próxima à base aérea de Al-Minhad, que fica ali bem pertinho de Dubai. Os números divulgados pelo Irã dão conta de que pelo menos 200 soldados americanos estariam dentro da base, que teria sido atingida e completamente destruída. O ataque teria sido feito com mísseis, possivelmente balísticos. Agora, atenção, esse número vem exclusivamente do Irã. As autoridades americanas ainda não confirmaram a existência de uma base secreta do país lá próximo a Dubai, tampouco que essa base secreta teria sido atingida há pouco por mísseis balísticos do Irã e dizimado todos os militares americanos que estariam lá dentro. Então é importante a gente fazer essa ressalva aqui. Agora, eu fui fazer uma busca, Cassius e Bia, para tentar entender onde fica exatamente isso. A base de Al-Minhad, que é a referência usada pelos iranianos, fica pertinho de Dubai. Ela é utilizada por forças internacionais, viu? Não apenas americanas, mas também do Reino Unido e de outros aliados ocidentais. Ela fica numa área considerada estratégica para operações em todo o Oriente Médio. Essa base secreta que o Irã se refere seria uma instalação próxima, não necessariamente essa base principal, essa base de Al-Minhad. Agora, os Estados Unidos até este momento não confirmam nada. Não há nenhum relatório dando conta de vítimas, explosões, danos a bases que tenha sido divulgado para a imprensa. Então, em situações assim, isso pode significar que as questões estão sendo avaliadas e podem ser divulgadas posteriormente. Eu volto com vocês no estúdio.
Oi, Eliseu. Inclusive, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estaria ali interessado em pedir a países árabes que ajudem a pagar pelos custos nessa guerra do Irã? Como é que seria essa negociação?
Tema polêmico também envolvendo Donald Trump, né, Cassius? Aliás, todo o noticiário internacional dos últimos dias praticamente está girando em torno do atual presidente dos Estados Unidos. Essa declaração foi dada ontem durante uma conversa informal com jornalistas pela porta-voz da Casa Branca, a Caroline Leavitt. Ela afirmou que essa é uma ideia considerada sim pelo presidente Trump, mas ela não detalhou como isso seria feito não, viu? Depois ali, no bate-papo off e on com jornalistas ao mesmo tempo, ela disse o seguinte, que Donald Trump está interessado em discutir o tema com líderes lá do Oriente Médio, mas que ainda não há um anúncio formal, nem mesmo negociações públicas em andamento. Ela também evitou antecipar detalhes, afirmando apenas que mais informações sobre isso poderiam ser divulgadas em breve. Mas nos bastidores da Casa Branca, a proposta remete a um precedente histórico, porque sim, meus amigos, há um precedente nisso. Como, por exemplo, na Guerra do Golfo, que durou de 1990 a 91. Países como a Arábia Saudita, Kuwait e Emirados Árabes ajudaram a financiar a operação que foi liderada na ocasião pelos Estados Unidos. A própria Casa Branca citou esse modelo ontem ao ser questionada sobre o tema, sobre essa possibilidade. Essa discussão sobre os custos da guerra já é uma realidade aqui nos Estados Unidos. Principalmente a classe média do país está insatisfeita com os valores que estão sendo gastos nessa operação lá no Irã. Há um custo muito elevado para o americano e para quem mora aqui, por exemplo, eu não sou americano, né? Mas eu moro no país há 12 anos, as coisas estão mais caras, né? A energia, a gasolina, né? Então, com relação aos custos, isso está pesando e está pesando inclusive no quesito popularidade de Donald Trump. Eu volto com vocês no estúdio.
Obrigada, Eliseu Caetano. Tá caro para você aí nos Estados Unidos e para a gente aqui no Brasil. A coisa também não tá boa. O efeito da guerra no Irã, desse conflito, no preço dos combustíveis, não afeta só ali quem está abastecendo, mas também alcançou já o setor do frete, bem especificamente, né, David e Diogo? E aí tem a tabela mínima do frete, que com essa alta do combustível, muitas empresas não estariam cumprindo com essa tabela mínima. E veio multa, né? Bastante, segundo o relatório aqui da agência reguladora. Conta pra gente.
Multas aplicadas que já ultrapassam as 90 mil autuações. Lembrando que isso só nesses primeiros meses, né, deste ano, que já ultrapassa 2025 inteiro, um aumento de 33%. 2025, cerca de 67 mil autuações foram aplicadas, ou seja, é muita multa, que gerou mais de 354 milhões de reais de multas não pagas até agora. Esses dados são da Agência Nacional dos Transportes Terrestres, autarquia, né, do Ministério dos Transportes, que detalha que essas multas, né, essas mais de 90 mil autuações, foi relacionada ao uso mais intensivo de fiscalização eletrônica no setor de transporte de cargas, uma das medidas adotadas pelo governo federal para conter ali, né, a alta do diesel, para controlar também ali uma possível greve dos caminhoneiros. A gente inclusive trouxe aqui no Jornal da Manhã, na semana retrasada, que os caminhoneiros, o Sindicato dos Caminhoneiros da Baixada Santista, teve uma reunião com representantes, né, de outros sindicatos de caminhoneiros de várias partes do país para determinar se iriam fazer uma greve ou não. Greve que foi realizada em 2018 e a gente viu as consequências. Preocupado, né, diante da alta dos preços dos combustíveis, impulsionadas inclusive pela guerra no Oriente Médio, o governo federal disse: não, calma lá, vamos entrar em acordo. E houve esse acordo, dentre eles, essa fiscalização mais rigorosa no setor de transporte de cargas. O governo federal buscou evitar essa nova paralisação dos caminhoneiros neste ano e anunciou esse pacote de medidas para reduzir os riscos e o impacto no mercado nacional. As ações, elas endureceram as punições para quem descobrir o piso mínimo do frete. As multas, por exemplo, de acordo com essas medidas, podem chegar a 10 milhões de reais. Para reforçar a aplicação das regras, o governo elaborou esse instrumento jurídico que amplia a capacidade de fiscalização e de cumprimento da legislação no ambiente regulatório. E como é que funciona a legislação nessa tabela aí do piso mínimo do frete? Ela tem ali uma análise a cada 6 meses ou sempre que superar, né, os 5% no preço do diesel. Então há toda uma observância ali, um debate, né, se acontece, né, uma alta para mais ou para menos, essa variação. E aí o governo tenta, né, juntamente com essas empresas de transporte, tabelar um preço mínimo do frete, o que gerou, com essa maior fiscalização, esse montante de 354 milhões de multas aplicadas. Resta saber se vão ser pagas. Volto com vocês aí no estúdio. Cássius, Beatriz.
Valeu, David Diogo. Obrigado pelas informações. A gente segue girando aqui para o São Paulo, porque o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, convidou a delegada Juliana Lopes dos Acos para comandar a Secretaria de Segurança Urbana da capital. A Beatriz Manfredini já está ao vivo conosco, vai trazer todos os detalhes dessa apuração. Bia, mais uma vez, bom dia para você.
Oi de novo para todo mundo por aí, Cássius. Pois é, essa informação exclusiva nossa aqui da Jovem Pan, porque as mudanças de secretariado do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, serão efetivadas amanhã, dia 1º de abril. E a gente antecipa, então, a nova secretária de Segurança Urbana, a delegada Juliana Lopes Bussacos. Ela foi convidada pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, em meio a uma alta de casos de violência contra a mulher e de feminicídios aqui na capital paulista, principalmente no último ano, em 2025. A tentativa de chamá-la, então, para o cargo é justamente uma sinalização a esse aumento, já que ela esteve à frente da 6ª Delegacia de Defesa da Mulher em Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo, por alguns anos. Hoje faz parte da diretoria do Sindicato dos Delegados aqui de São Paulo e tem diversos trabalhos ligados exatamente aos direitos e contra a violência contra a mulher. Juliana Bussacos ficou bastante conhecida também lá em 2019, quando atuou naquele caso da modelo Nájila Trindade contra o jogador Neymar. Ela assume, então, no lugar de Orlando Morando, atual secretário de Segurança Urbana, que deixa a Prefeitura de São Paulo para disputar as eleições de 2026. Vai tentar um cargo de deputado federal e se filiou, inclusive, ao MDB no último sábado, um evento grande que fez diversas filiações do partido aqui em São Paulo. O partido tenta ampliar a presença no estado. Essa é a primeira troca, então, de pelo menos mais 7 que vão acontecer entre hoje e amanhã. A gente já contou aqui também, com exclusividade antecipadamente na Jovem Pan, que Nunes vai perder cerca de 30% do secretariado para o pleito agora de 2026. Serão 8 secretários deixando as pastas justamente, então, para concorrer a alguma vaga na eleição de 26. No dia 1º de abril, inclusive, deve acontecer uma reunião na Prefeitura de São Paulo, unindo ali secretários antigos, que serão exonerados, e novos, justamente para fazer essa mudança que Nunes considera boa, já que deve aumentar a representatividade da capital a nível federal. Cássius.
Obrigada, Beatriz Manfredini, pelas informações, bastidores exclusivos, sempre com ela. Por isso, quem acompanha o Jornal da Manhã sabe de tudo antes. O Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio do GAECO, também numa atuação conjunta com a Polícia Civil, está com uma operação destinada a combater os golpistas, David de Tarso, é aquele crime que a gente sempre vê, uma dificuldade em encontrar desfecho. E aí, o que que essa operação traz e quais são os resultados?
Pois é, ao longo da semana passada a gente falou bastante sobre o golpe do falso advogado. E olha só esse caso de hoje por meio dessa operação do Ministério Público.
Um grupo composto ali por 9 pessoas, de acordo com o MP, porque são 9 mandados de prisão preventiva, além de 15 de busca e apreensão, não só aqui em São Paulo, mas em outras localidades, estava tentando dar um golpe contra o espólio, né, o inventário de João Carlos de Gênio. Quem que era ele? Ele faleceu em 2022, mais especificamente em fevereiro, e foi o fundador e era dono do grupo Unip, do Colégio Objetivo. E essa quadrilha, segundo o Ministério Público, estava tentando desviar e até mesmo por meio de cobranças indevidas em ações judiciais e extrajudiciais, 845 milhões de reais. Então, essas cobranças eram feitas, né, de multas e tudo mais, tudo falso, segundo o MP, para tentar burlar tanto o espólio, né, aqueles herdeiros do grupo, como também o Poder Judiciário, por meio de 2 empresas que estavam operando esse sistema. Então, os policiais do DEIC estão na rua cumprindo esses mandados de prisão, além de busca e apreensão contra esse grupo que operava por meio das 2 empresas para que pudesse aplicar esse golpe dessa maneira contra o inventário do fundador do grupo Unip, do Colégio Objetivo. A gente não conseguiu contato ainda com a defesa dos envolvidos, mas todos os detalhes o pessoal do site já está subindo nesse momento da Jovem Pan, para que você possa ter acesso aos nomes e quais são as empresas envolvidas nesse esquema fraudulento, conforme os apontamentos dessa investigação.